Bate-Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate-Bola Campina. Segunda-feira, 4 de setembro de 2023. Chegamos para mais uma semana de muita informação e debate sobre o futebol paraibano. Hoje é aniversário do ex-zagueiro e atual treinador Argel Fuchs. Jogou pelo Inter, Santos, Palmeiras, Cruzeiro, Benfica. Como treinador, já passou também por vários clubes, inclusive o Campinense, em 2009, na campanha da Raposa na Série B. Atualmente, Argel está comandando a Chapecoense e hoje ele está completando 49 anos. Hoje também é aniversário do espanhol e campeão do mundo Jordi Alba. 38 anos, Jordi Alba, que também já está aposentado, conquistou muitos títulos, inclusive pelo Real Madrid e também o Napoli. Alguns clubes também estão completando nova idade no dia de hoje. Por exemplo, o Pirambu de Sergipe, 92 anos. 40 anos para o Santos Laguna do México. Achei que o Santos Laguna era mais antigo. E também, não, só esses mesmo. Pirambu e Santos Laguna. E daqui a pouquinho, né, a gente traz todas as informações do nosso futebol. Não deu pro Souza, né? Dinossauro empatou no Marizão e desperdiçou a chance de subir para a Série C. Por outro lado, Ferroviária, Atlético e Caxias subiram. E a única equipe nordestina foi o Ferrim, né? Após cair no ano passado, o Ferroviário sobe e ano que vem está de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. Já o Belo entrou em campo com o pé direito, né? Estreou nessa segunda fase com o pé direito, venceu bem, largou logo na frente nessa trilha rumo à Série B do Campeonato Brasileiro. Tem também novidades da Raposa, viu, pessoal? As eleições vão acontecer, tem data marcada e o repórter Afonso Carlos chega já com todos os detalhes do Campinense. E começou a segunda divisão do Campeonato Paraibano, né? Jogos no sábado, ontem também teve jogo e hoje tem mais uma partida com transmissão no Jornal da Paraíba. E claro, sua participação é importante, você manda aí sua mensagem no nosso WhatsApp que é o 981199700. Manda aí, gostou da derrota do Souza? Eu acho que tem gente que gostou, né? Mas tinha muita gente torcendo pro Dinossauro também. Participa com a gente, vamos bater esse papo aqui no Bate-Bola Campina através do 981199700. Bate-Bola tá só começando, viu? E a gente vai direto para os destaques do dia.
Destaques do dia.
Simbora, né, com os destaques deste final de semana, que rodada praticamente completa, né, do Campeonato Brasileiro da Série A, apenas um jogo não aconteceu, São Paulo e Coritiba, foi adiado para o dia 27 desse mês, isso porque, como ontem rolou o clássico Corinthians e Palmeiras, né, a cidade de São Paulo não pode ter mais o efetivo da polícia estar responsável por mais de um jogo, né? Então, São Paulo e Coritiba vai ficar para o fim do mês. Mas no sábado teve Goiás 0, Internacional 0, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro também 1. E no Nilton Santos o Botafogo perdeu, viu? Flamengo 2-1, golaço do Bruno Henrique, 2-1 para o Mengão, que voltou a vencer, né? E encostando novamente ali no pelotão de cima. Botafogo perdeu, mas segue com uma ótima vantagem, que agora é de 10 pontos. Eram 11, caiu um pontinho, agora são 10 pontos. Quem também venceu foi o Grêmio, 2-0 em cima do Cuiabá, jogo que aconteceu ontem pela manhã. Fluminense venceu o Fortaleza no finzinho do jogo, 1-0, jogo no Raulino de Oliveira, né? Lembrando que o Maracanã tá com o gramado em manutenção. E na Neoquímica Arena, o derby paulista não saiu do 0-0, muito pelo contrário, com os dois goleiros brilhando, o Everton pegando uma bola no primeiro tempo, o Cássio salvando o Corinthians no fim do jogo, enfim, 0-0 no derby paulista. No Mineirão, o Cruzeiro também empatou com o Red Bull Bragantino em 0-0, o Vasco conseguiu um ponto importante, viu? Foi até a Bahia, empatou com o Bahia no placar de 1-1. Já o América venceu 2-0 o Santos e complicou ainda mais a vida do Peixão. Com a rodada praticamente concluída, a matemática do Brasileirão muda. O Botafogo agora tem 81,7% de chances de ser campeão. O Palmeiras aumentou um pouquinho as chances, já que diminuiu um ponto do líder. São 12,6%. O Grêmio vem em seguida com 1,9% e o Flamengo com 1,7% de chance de ser campeão. Ou seja, o Botafogo tem uma senhora vantagem ainda, né? Já na parte de baixo, o Cruzeiro tem 90,9% de chance de se livrar do rebaixamento. O Internacional 80,4%, o Goiás 67,9%, o Bahia 62,3%, aí os quatro piores, viu? Santos com 50,4%, o Vasco com 37% de chance, o América Mineiro com 19,3% e a equipe do Coxa com 9,8% de chance de escapar. Bragantino, Fluminense, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Botafogo não caem mais, ou seja, essas equipes que estão na parte de cima podem perder agora, a partir de agora, para todo mundo que não cai de divisão, não serão rebaixados. E o outro assunto dos destaques do dia é que a FIFA marcou para amanhã, 8 da manhã, o sorteio dos confrontos do Mundial de Clubes, que irá acontecer na Arábia Saudita, na cidade de Jeddah. E começa no dia 12 de dezembro e vai até o dia 22 de dezembro. Então, os confrontos serão sorteados amanhã. Lembrando que o Urawa Red da Ásia já está confirmado, é o atual campeão da Champions League da Ásia. O atual campeão da Champions da África é o Al Ahly, equipe inclusive do Benzema. Campeão da Champions League da Europa, o Manchester City, também está confirmado. Na América do Norte, o atual campeão da CONCACHAMPIONS é o Leon, e também está confirmado. Aí tem o atual campeão da Champions League da Oceania, que é o Auckland City. E o país sede, né, um representante do país sede, o campeão da Liga Saudita, o Al Ittihad. Faltando ainda definir o representante da América do Sul, que será definido no dia 4 de novembro com a final da Libertadores. Boca Juniors, Fluminense, Internacional ou Palmeiras podem estar lá. Lembrando que o Campeonato Brasileiro dá uma pausa por conta da data FIFA e o pontapé inicial para a era Fernando Diniz na seleção brasileira começou. O treinador se apresentou na madrugada de hoje em Belém para comandar a equipe nas primeiras rodadas das eliminatórias contra Bolívia no Mangueirão, sexta-feira, e no dia 12 contra o Peru em Lima. Rafael Veiga, Lucas Perry, André e Nino foram os primeiros a se apresentarem, afinal de contas são os jogadores convocados que atuam no Brasil. Os demais atletas devem chegar durante o dia de hoje, também amanhã, inclusive Neymar, né? Camisa 10, que foi recém-contratado pelo Al Hilal, ele está se recuperando de uma lesão muscular, inclusive não estreou pelo clube árabe, mas será avaliado pelo departamento médico da seleção brasileira, e aí será decidido se o Neymar será cortado ou se segue com a seleção. Os goleiros convocados, só lembrando para você, são Alisson, Lucas Perry do Botafogo e Ederson do Manchester City. Os laterais Danilo, Wanderson, Caio Henrique e Renan Lodi. Os zagueiros Ibanhas, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino. Os meio-campistas André, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Rafael Veiga. E os atacantes Anthony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Richarlison, Rodrigo e Rafinha. Lembrando que o Vini foi cortado também por conta de uma lesão muscular. O Vini Júnior foi cortado e o paraibano Matheus Cunha, do Wolverhampton, foi convocado para o seu lugar. Agora 11h15, primeira pausa no Bate-Bola. Já já a gente volta com informações dos clubes paraibanos. 11h17, de volta com o Bate-Bola e agora a gente destaca o Botafogo. Botafogo! O Belo que largou muito bem no Grupo C, mirando o acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. E quem acompanhou todos os detalhes do jogão de ontem lá na capital paraibana foi o repórter Fábio Hermano.
Fábio Hermano.
Muito bom dia para você, torcedor ligado no Bate-Bola Campina. Na noite de ontem, no estádio Almeidão, o Botafogo venceu o Amazonas pelo placar de 2-1 e começou com o pé direito, quadrangular final da Série C. O resultado deixou o Botafogo já na liderança da chave, já que na outra partida do grupo, Paysandu e Volta Redonda empataram em 1-1 em jogo disputado em Belém. A equipe do Belo, que na primeira fase esteve em todas as rodadas dentro da zona de classificação, e agora na segunda fase já começa também entre as equipes que no momento estariam garantindo vaga na próxima Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre o jogo de ontem, o técnico Felipe Surian manteve o time que vinha jogando com apenas uma alteração. O Hadley entrou no meio campo no lugar de Netinho, que não participou do jogo de ontem já que estava lesionado. E o Belo, como normalmente acontece nos seus jogos em casa, começou pressionando o Amazonas e quase abriu o placar nos primeiros minutos com o Bismarck. Após um bom passe do Matheus Anderson, Bismarck driblou o goleiro, mas aí acabou isolando na hora da finalização. Mas, por sorte, esse gol acabou não fazendo falta, porque o Botafogo abriu o placar no primeiro tempo após Danilo Mariotto entrar na área e ser derrubado pelo goleiro Marcão. Pênalti para o Botafogo, inclusive o primeiro a favor da equipe nesta Série C. Renatinho foi para a cobrança, bateu muito bem e fez 1-0 Belo. No segundo tempo, a equipe botafoguense continuou pressionando e conseguiu fazer o segundo gol. Após cruzamento da esquerda de Zé Mário, Renatinho chutou de primeira e na pequena área Danilo Mariotto completou para o fundo das redes. Esse que foi o terceiro gol do Mariotto com a camisa do Belo, inclusive se tornou o artilheiro da equipe nesta Série C, junto com o volante Nathan Costa, ambos com 3 gols marcados. Já nos acréscimos da partida, a equipe do Amazonas conseguiu diminuir. Após cruzamento na área, Igor Bolt de cabeça fez o gol de honra da Onça Pintada. O torcedor botafoguense ainda passou por uma tensão ali nos minutos finais, mas a equipe conseguiu segurar o placar 2-1 e primeira vitória da equipe no quadrangular final da Série C. Vitória importantíssima, já que o Botafogo agora vai para 2 jogos fora de casa. O próximo contra o Volta Redonda, domingo, às 7 horas da noite, lá no Raulino de Oliveira. E na outra semana, jogo lá em Belém contra o Paysandu. Então a vitória de ontem foi crucial, né, para a equipe do Botafogo ir mais tranquila para esses jogos fora de casa e trazer, quem sabe, um ponto ou até mesmo uma vitória, porque se isso acontecer, o Belo terá depois 2 jogos dentro do Almeidão contra Paysandu e Volta Redonda, e se fizer o 100% de aproveitamento em casa, consequentemente conseguirá aí o tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Amazonas ontem teve um público de 7.400 torcedores presentes e uma renda de R$137 mil. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o Bate-Bola Campina.
Valeu, Fábio, tá aí, né, as informações do Botafogo, que começou muito bem, principalmente pelo primeiro, o outro resultado, né? Paysandu e Volta Redonda ficaram no empate em 1-1 e o Botafogo já assume a liderança desse grupo, abrindo 2 pontos de vantagem para o segundo e 3 pontos de vantagem para o quarto, que é o Amazonas, que com certeza será um dos adversários do Belo nessa caminhada aí em busca desse acesso. Lembrando, pessoal, que os 2 primeiros de cada grupo sobem e só o primeiro avança para a final, para fazer a final contra o primeiro do outro grupo, né? Então, o Botafogo hoje, se terminasse assim, se desse tudo certo, seria finalista da Série C. E um detalhe, no grupo B, as coisas estão mais emboladas, vamos assim dizer. porque o São Bernardo venceu, fez 2-1 no Operário, e o Brusque venceu 2-1 o São José. Então, ou foi 8 ou foi 80 no grupo B, né, no outro grupo. Detalhe para o Brusque, que é a única equipe que consegue vencer fora de casa. Então, um ótimo resultado para o Botafogo, começando bem. Agora vai até o Raulino de Oliveira no próximo domingo encarar a equipe do Volta Redonda. 11h22, mais um intervalinho, já a gente volta. 11h24, estamos de volta aqui. Deixa eu dar primeiro bom dia para o Gabriel Abdon, que ele já chegou, já trincou o ponto. Para ninguém achar que ele está chegando atrasado, né? Gabriel, bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvinte da CBN. É aquela coisa, né? A gente pode chegar atrasado, não foi o caso, mas a gente tá sempre por aqui.
Simbora, deixa eu bater papo aqui com a galera que manda mensagem pra gente. O Heriberto Bezerra, bom dia, Bruno. Ótima semana pra você e toda a equipe. Heriberto Bezerra, ele tá dizendo o seguinte: eu achei foi bom o Souza não subir. Mandou até uma foto de um caixão verde e branco aqui com o dinossauro. Assis Tavares: quando se diz que o Souza é time pequeno, não há quem não admita. Mas não adianta. E como time pequeno que é, soube muito bem jogar fora a oportunidade que as anomalias da sorte do futebol lhe deram. E olha que a Ferroviária não é nenhum bicho papão. Olha, Assis, eu discordo em alguns pontos. Primeiro, eu não acho que o Souza seja um time pequeno. Claro, a nível nacional, o Souza não está nem próximo de muitas equipes. Mas a nível de futebol paraibano, a gente já pode dizer que o Souza, pelos últimos anos, tem se destacado e incomodado muitos grandes. Essa é bem que a verdade. Lembrando que ele não foi campeão nos últimos 3 campeonatos, mas esteve na final de 2 deles e tirando grandes. Mas, enfim, outro ponto. Também não acho que o Souza chegou onde chegou por sorte. Acho que o Souza fez um ótimo time, apesar de perder o Paraibano em casa, manteve comissão, manteve elenco, coisa que muita equipe não faria, mas enfim, faltou maturidade, experiência e até questão emocional mesmo para definir uma oportunidade como aquele teve em casa. Mas enfim, entendo a mensagem, principalmente no quesito de não aproveitar a oportunidade que teve, mas eu nem acho que foi sorte. Nem acho que o Souza seja time pequeno.
E mesmo com tudo isso, o Souza não foi eliminado de forma vexatória. Não teve nenhuma goleada, não teve nada disso.
Bom dia, Bruno. Uma pena que os paraibanos não conseguiram avançar para a Série C. Espero que o Botafogo consiga o acesso. É a mensagem do Luiz Neto, tá mandando aqui pra gente. Daqui a pouco a gente traz mais participações, até porque muita gente tá comentando sobre o Souza. E o dinossauro será assunto daqui a pouquinho. Mas a gente fala agora da segunda divisão do Campeonato Paraibano, né? Que começou nesse final de semana. No sábado, o Amigão recebeu Picuiense e Atlético de Cajazeiras. 2-2 foi o resultado. E no ontem, né? O José Cavalcante recebeu o Sport de Patos e Confiança. 3-1 para o Patinho Terror do Sertão, vencendo a primeira, né? Vencendo aí na sua estreia. Hoje tem Spartacus e Pombal no Almeidão às 15 horas e Sabugi e Sport Lagoa Seca também no Almeidão, só que às 19 horas. Então rodada dupla lá no Almeidão. Detalhe que Spartacus e Pombal terá transmissão do Jornal da Paraíba, então acessa a partir das 14h30 jornaldaparaíba.com.br. Raelson Galdino vai narrar, Felipe Costa nos comentários e o Fábio Hermano nas reportagens de Spartacus e Pombal pelo Campeonato Paraibano da segunda divisão às 15 horas. E à noite, Sabugi e Sport Lagoa Seca. Amanhã a gente traz todos os detalhes, inclusive com a classificação completa, já que teremos a conclusão da rodada. E o detalhe, o líder é a Desportiva Guarabira do nosso Gabriel Abdo, que não entrou em campo, Gabriel. Mas venceu a Peri Lima, porque a Peri Lima desistiu, né? WO 3-0 para a Desportiva. Está na liderança momentânea, pelo menos, do Campeonato Paraibano da segunda divisão.
O importante são os 3 pontos, independente da forma como veio.
Agora vai entrar em campo na próxima, viu? Vamos ver se mantém o aproveitamento que até agora tá ótimo. Próxima rodada, que já é na quinta, feriado da Independência do Brasil, tem Desportiva Guarabira e Sport Lagoa Seca. Mas outro assunto aqui desse momento é a Copa Campina Grande de futebol amador, né? Chegamos nas oitavas de final e os confrontos já estão definidos. Mila do Santo Antônio e Raposinha do Mutirão, São Paulo da 24 de maio e Ouro Preto da Catingueira, Cruzeiro do Jeremias e Gama do Ligeiro, Boca Juniors do Genipapo e Vasco do Chico Mendes, Cruzeiro do Pedregal e Chelsea do Luzeiro, Estrela de Santa Rosa e Santa Cruz do Severino Cabral, Guarani das Malvinas e Cruzeiro de São José da Mata e Guarani do Bairro das Cidades contra o São Domingos do Monte Castelo. Então a tabela completa está lá no Jornal da Paraíba, inclusive agora, a partir das oitavas de final, o Jornal da Paraíba irá transmitir pelo menos um joguinho por rodada lá na Vila Olímpica Plínio Lemos, no coração do Zé Pinheiro. Teremos aí as transmissões também no Jornal da Paraíba da nossa Copa Campina Grande de futebol amador. E eu sempre digo, deixa a dica, 13 campinense, principalmente categorias de base, vão dar uma olhada nesses jogos, porque, rapaz, aparece sempre uma molecada boa e de repente se perde o talento, ou o talento vai para a mão de outro e passa debaixo do nariz dos clubes de Campina e não aproveita, né, Gabriel?
Pois é, né? É até... evita o trabalho do time de fazer uma peneira. Você não precisa fazer ao 13 fazer uma peneira lá no PV, ou o Campinense fazer uma peneira lá no Renatão, porque a peneira já tá aí, a peneira tá sendo feita. É só ir lá, observar, ver quem tem talento e puxar pro futebol profissional.
11h30, repórter CBN, já a gente volta. 11h35, de volta aqui com o Bate-Bola Campina, e o assunto agora é o Souza. Souza! Não deu pro Dinossauro, né? Ontem no Marizão, tudo igual, 1-1, Souza saiu inclusive perdendo, mas não foi o suficiente, né? Já que no agregado, 2-1 Ferroviário, Souza está eliminado da Série D, e pior ainda, na fase mais decisiva, que era justamente no mata-mata do acesso. Ontem a CBN transmitiu esse jogo e o repórter Marco Siqueira acompanhou tudo e traz as informações do Dinossauro.
Marco Siqueira.
Vivendo mais uma decisão no estádio Marizão na temporada, o Souza não conseguiu reverter o placar da primeira partida e dá adeus à Série D e o sonho do acesso à Série C. Sob um sol forte e um calor intenso das 3 da tarde no Marizão, o Dinossauro ficou apenas no empate em 1-1 com a Ferroviária. O time sertanejo foi surpreendido logo aos 4 minutos do primeiro tempo. No arremesso lateral na área, a zaga afastou mal e a bola sobrou para o atacante Xavier, que bateu de primeira dentro da grande área, abrindo o placar e ampliando o resultado no agregado. Empurrado pelos pouco mais de 5 mil torcedores, o Souza não se abateu com o gol e foi para cima, porém esbarrando no bem postado bloco defensivo da Ferroviária, que por sua vez quase ampliou com Paulinho, que cabeceou a bola na trave. O Souza só veio conseguir um empate nos acréscimos. Em cobrança de falta de Luiz Henrique, na quina da grande área mandou uma bomba. O goleiro Saulo tentou cortar de soco, mas não conseguiu evitar o empate. Gol que animou os paraibanos para o segundo tempo e buscar a virada. Renatinho Potiguara apostou em algumas mudanças no ataque e na lateral direita, com o retorno de Guilherme Lucena. Detalhe que o Guilherme Lucena não foi divulgado pela assessoria como relacionado e apareceu no jogo. A segunda etapa foi na mesma tônica do primeiro tempo e até com mais volume do Souza. A Ferroviária administrava o placar e ganhava tempo nas faltas sofridas. O Souza explorou a ponta direita com Stone e Gustavinho, mas o ataque não aproveitava a chuva de cruzamentos pela ponta direita, sempre afastadas pela defensiva paulista. A melhor chance do segundo tempo, em que poderia levar a partida para os pênaltis, foi nos minutos finais. Na jogada de fundo, Carlos Vitor cruzou e Maicon Rangel finalizou mal, desperdiçando uma grande chance de manter vivo a disputa. Ficou nisso mesmo, 1-1 no placar final e no agregado 2-1 para a Ferroviária, que fez a festa em pleno estádio Marizão. Do lado do Souza, muita tristeza e abatimento pela eliminação. O Souza encerra sua temporada com duas melhores campanhas na primeira fase, tanto no Campeonato Paraibano como na Série D, mas que culminaram com vice estadual e sem acesso à Série C, ambos decididos no Marizão, respectivamente. O Dino encerra a Série D com 76,6% de aproveitamento. Foram 11 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Apesar da eliminação e o acesso não ter vindo, esta foi a melhor campanha do Souza na competição nacional. Foi a primeira vez que o time conseguiu avançar de fase até as quartas de final, mata-mata do acesso. Para o técnico Renato Potiguar, na curta carreira como treinador, bateu na trave pela segunda vez o acesso à Série C, em 2021 com a América de Natal e este ano com a equipe do Souza. Para o Dino, resta agora repensar a temporada e planejar 2024, onde terá novamente a Série D, Campeonato Paraibano, Copa do Brasil e Pré-Copa do Nordeste. Com informações do Souza, Marcos Siqueira para o Futebol Globo CBN.
Valeu, tá aí o Marcos Siqueira, né, destacando, foi o ano do quase pro Souza, né? O Souza bateu no, na trave no Paraibano, na Série C, na Série D, perdão, bateu na trave na Série C, né? Quase chegou. Mas assim, ao todo o saldo foi positivo, porque ano que vem o Souza estará de novo em campeonato da Série D, na Copa do Nordeste dessa vez, né? E também na Copa do Nordeste ele já jogou esse ano, mas na Copa do Brasil, né? A novidade do Souza para 2024 é que volta a disputar a Copa do Brasil. A última vez foi em 22, quando foi eliminado para o Goiás.
O Souza fez uma temporada positiva, porque assim, apesar de ter batido na trave, chegou mais longe do que chegou em qualquer outra
vez
que disputou a Série D. Isso aí que foi a melhor campanha, isso aí já é indiscutível. Teve um ótimo trabalho do Renatinho Potiguar. A diretoria, eu acho que por bem, pelo bem do Souza, Renatinho deve ser mantido pro próximo ano. Não faria o menor sentido dispensar ele só por causa de não ter conseguido o acesso. Eu acho até que a diretoria nem cogita dispensar o Renatinho. Mas, e como eu falei, o Souza não foi eliminado com uma goleada, não foi eliminado...
Perdeu as duas.
Não foi eliminado de forma vergonhosa. Se manteve a invencibilidade dentro do Marizão. O gol da Ferroviária, lá no Marizão ontem, foi um vacilo tremendo da defesa do Souza. Era um gol que dava para ter sido evitado. O sistema defensivo da Ferroviária também atuou muito bem, porque do meio para frente só o Souza que jogava. A Ferroviária raras vezes passou do meio campo. Quando passou, passou com perigo. Meteu uma bola na trave, ok. Mas o Souza foi muito mais decisivo. A questão é que não soube aproveitar os ataques. E também quando aproveitou, a defesa da Ferroviária estava atenta. Teve um lance no final do jogo, realmente o último lance, que o atacante do Souza se precipitou muito, no que a bola caiu no pé dele, ele já foi chutando. E dava tempo dele ter dominado, parado, pensado um pouco mais, talvez até passado a bola. Mas é isso, futebol é detalhe, e o detalhe acabou eliminando o Souza, porque um gol a menos da Ferroviária, um gol a mais do Souza, teria levado a decisão para os pênaltis. Mas o Souza tem a Série D do ano que vem, vamos torcer, né, para que repita a campanha desse ano e com um passo a mais, que é o acesso. Infelizmente o Souza não subiu, e isso realmente me deixou muito triste.
Você ouviu aí o Marcos Siqueira também, né, que trabalhou no jogo de ontem. Quem também acompanhou o jogo de ontem foi o nosso comentarista, o professor Leonardo Alves, que acompanhou o Souza durante todo o ano, a gente pode assim dizer. E ele fala também do que viu do jogo, de onde o Souza tropeçou. Não é nem tanto do jogo, é mais da temporada em si, do que o Souza precisa para que nesse futuro próximo, já ano que vem, volte a lutar por acesso.
Bom dia, um grande abraço aos amigos do Bate-Bola Campina. Pois é, não deu para o Souza depois de um empate por 1-1 contra a Ferroviária dentro de casa. É uma semana de reflexão para, sobretudo, a diretoria souzense, que acumulou mais um fracasso dentro de casa, embora tenha feito uma grande campanha ao longo do campeonato. Foi assim em 2021, diante do Campinense, quando perdeu o Campeonato Paraibano. este ano diante do 13 também no estadual. E agora, novamente, com a chance de decidir a classificação dentro de casa, o Dinossauro decepcionou a sua torcida, que compareceu em bom número. E aí ficam algumas reflexões que podem contribuir no sentido de compreender o que aconteceu com a equipe do Souza. A grande verdade é que no primeiro tempo a equipe do Souza foi surpreendida logo de cara com um gol, ao meu ver, após uma falha da defesa numa cobrança de lateral, onde o zagueiro Marcelo Duarte não conseguiu cortar firmemente a bola, sobrou para o Xavier mandar para o fundo das redes. Depois disso, a equipe do Souza ela se desorganizou totalmente, não conseguiu sequer dar um chute a gol, só vindo a ocorrer com a falta do Luiz Henrique, que empatou o jogo. No segundo tempo, o Renatinho tentou fazer algumas mudanças na equipe, fez mudanças de peças, mas a forma tática, a forma de atuar da equipe não mudou. Foi, como eu disse ontem nos comentários, um samba de uma nota só, bola cruzada na área e a zaga da Ferroviária retirando. Algumas lições devem ser tiradas disso. Uma delas, ao meu ver, é que o Souza tem que se preocupar a partir de agora, em outras decisões, com o futebol dentro de campo. Na semana passada foi criada uma grande polêmica em relação ao aliciamento de jogadores. Quer queira, quer não, isso desconcentra o elenco, envolve uma torcida emocionada com a possibilidade de um acesso e cria-se um clima até mesmo de guerra, como foi dito pela Ferroviária. Não é a primeira vez que o Aldeone faz isso. Faz isso muitas vezes no Campeonato Paraibano e há uma repercussão, mas agora a repercussão foi nacional, né? Todos os veículos esportivos publicaram algo a respeito. E isso pesa para os jogadores, pesa para o jogador envolvido, Luiz Henrique. Agora é pensar o que o Aldeone fará daqui para frente. Não vou dizer que ele cansou, né? Porque ele é um incansável, um cara que faz um grande trabalho em termos de contratações. Mas é preciso realmente repensar algumas atitudes, né? Sobretudo fora de campo, para que o Souza não passe novamente por uma situação como essa. Digo a vocês, o Souza tinha plenas condições de sair de campo com a classificação, porque a Ferroviária não é nenhum bicho papão. Que determinou muito a classificação foi essa questão do gol no início da partida, que desmontou totalmente. Faltou também, ao meu ver, ao Renatinho Potiguar mudar a forma da equipe jogar, penetrar a bola mais ali na entrada da área, tocando, né? Foram muitos cruzamentos. E tudo isso demonstrou uma certa limitação e também, para mim, o psicológico pesou para a equipe do Souza. Agora é pensar na temporada 2024. O Souza, diferente dos outros, tem calendário garantido na Série D do ano que vem, ao lado do 13, obviamente. E certamente o Aldeone não vai cansar, não vai descansar, enquanto não voltar a conquistar um campeonato paraibano e, logo em seguida, um acesso para a Série C. Grande abraço aos amigos do Bate-Bola Campina.
Tá aí, né, a reflexão do professor Leonardo Alves, destacando que o Souza precisa fazer, né, para esse recomeço também. E aquilo, né, o que rolou ontem lá no Marizão, se o zagueiro conseguiu afastar, se não conseguiu, se foi... Isso aí não tem mal que lamentar, né? Agora é justamente, como o Léo disse, refletir durante essa semana e já iniciar o projeto pro ano que vem, porque o Souza terá 4 competições pela frente. Deixa eu trazer aqui a participação da galera, porque muita gente tá comentando sobre o Souza. O Xuxa 13 anos tá dizendo: valeu, Bruno, eu mesmo gostei da eliminação do Souza. Muita gente gostando. Rapaz, eu particularmente, pessoalmente, não tô falando aqui como cronista esportivo, não, porque a gente lamenta, porque seria um produto a mais pro nosso futebol. Mas assim, até como torcedor mesmo, eu queria que o Souza tivesse subido. Porque, por exemplo, o 13, que é o time que eu torço, ano que vem o 13 vai estar na Série D no mesmo grupo que o Souza. E o Souza já mostrou que é um calo no sapato de muita gente.
Já seria um competidor a menos, né?
Eu prefiro pegar o São Paulo Cristal do que o Souza. Mas não, agora o 13 vai ter que se preparar. Ah, beleza, mas é outra história. Mas eu tô falando assim, a preço de hoje. Claro que ano que vem o Souza pode ter um time bem inferior e o 13 um time muito superior. Mas você prefere jogar em Cruz do Espírito Santo ou no Marizão? Eu prefiro jogar em Cruz do Espírito Santo. Tô falando como torcedor.
Até porque o Souza não, o 13 não tem um histórico, um retrospecto muito bom jogando lá no Sertão, né?
Também não tem. Inclusive ganhou o campeonato perdendo o jogo.
Pois é, ganhou nos pênaltis.
Pois é. O nosso ouvinte aqui, o Jorge Pereira, agora é o jornalista voltando, viu, pessoal? Bom dia pra você, meu amigo Bruno. Ei, o time do Souza não aguentou a pressão da Ferroviária, não. Faltou um xerife ali dentro pra segurar os jogadores da Ferroviária. Um abraço do Jorge Pereira do Cruzeiro, e ele diz: aquele moído do empresário desestabilizou os jogadores do Souza. O Fábio Cabral também está participando. Muito bom dia, Bruno. Uma ótima semana para todos. Rapaz, o que houve com o Souza? O torcedor do Galo tem tudo. Queria muito que o Dino subisse, né? Ele está falando aqui. Sou torcedor do Galo, mas queria muito que o nordestino subisse. No final das contas, só subiu um nordestino, não foi, Gabriel?
Inclusive porque o duelo era entre nordestinos.
Era, né? ia subir
de qualquer jeito.
O Maranhão, inclusive, foi pros pênaltis. O Ferroviário, por pouco, não sai invicto da Série D.
Pois é, e por pouco que não era eliminado tomando ali um gol no final, né?
Invicto também
o campeonato inteiro e tomando um gol de pênalti ali no final.
Também teve isso.
Você já pensou uma final Ferroviário e Ferroviária? Confundiu o narrador.
Sim, pessoal, e outro detalhe, viu? O Caxias, né? Venceu fora, quebrou a maldição, subiu, tá na Série C do ano que vem. Então, Caxias, Atlético Clube, que apesar de ter perdido em casa, né? Fez o resultado fora, também subiu, e a Ferroviária em cima do Souza. Então, teremos Ferroviário e Caxias, Atlético Clube e Ferroviária de Araraquara, definindo aí as semifinais para ver quem chega na final. Detalhe, né? Agora é jogo de compadre. Ninguém tá nem aí. O título, beleza, que o título é um título brasileiro, sem sombra de dúvida, mas o bom mesmo era subir. Paiva também tá participando aqui. O Paiva é lá de Paiva Emplacamento, né? Um abraço para você. Ele tá mandando um abraço para Isaac e Júlia, filha e sobrinho, né? Um abraço para vocês também. E ele diz: o Souza não é pequeno, mas também não é grande. Ele fica no meio tentando atrapalhar os grandes, está falando aqui o pai. Um abraço para você. Agora 11h50, nosso último intervalo. Na volta, novidades do Campinense. Reta final aqui de Bate-Bola Campina, tem ainda mensagem da galera. Se preocuparam muito com o calor e esqueceram de jogar bola. Esqueceram também que a Ferroviária é da Morada do Sol em São Paulo, falando aqui o Francisco Marques. Quem também participa e manda mensagem pra gente é o Helder José, e ele diz: bom dia, Bruno, o Souza está de parabéns pela brilhante Série D. O Campinense precisa de um diretor como o Aldeone, está falando aqui o nosso ouvinte Helder José. E por falar no Campinense, o assunto agora é Raposo. Campinense. Ao vivo conosco, o repórter Afonso Carlos traz todos os detalhes do clube e do processo eleitoral rubro-negro.
Afonso Carlos.
Muito bom dia, Afonso.
Valeu, Brunão, bom dia pra você, bom dia, grande audiência da Rádio CBN Campina Grande que nos escuta agora. Pois é, Bruno, o Campinense vai ter eleição no próximo mês, e ontem, nesse outro final de semana, na verdade, o Conselho Deliberativo da Raposa definiu a comissão que será responsável pela realização da eleição do clube, que está prevista, né, para o dia 22 de outubro. Então, vamos ouvir o presidente da comissão eleitoral, Jair Carlos da Silva, claro, também tem o título aí patrimonial do Campinense, direito a voto, claro, porque fazer parte aí da comissão e ser presidente. Vamos ouvir então ele explicando essa situação da Raposa para a eleição.
Bom dia, Afonso. A comissão eleitoral do Campinense do vem trabalhando desde o dia 21 de agosto, tá certo? No intuito de organizar, tá certo? Da celeridade ao pleito da eleição do Campinense Clube, que vai acontecer no dia 22 de outubro, tá certo? Nas dependências do Renatão. E a gente aproveita o espaço, Afonso, para fazer uma chamada aos sócios patrimoniais que compareçam à lojinha do clube para regularizar a sua situação. O sócio patrimonial, para votar ou ser votado, ele tem até o dia 21 de setembro para regularizar a sua situação. A gente pede aos sócios, né, que compareçam de maneira antecipada para que a gente consiga organizar melhor essa documentação para que eles tenham o direito a votar no dia 22 de outubro. Certo? Então, até dia 21 de setembro, repito, os sócios têm este prazo final para regularizar sua situação junto à Secretaria do Clube. A partir do dia 26 de setembro até o dia 28 de setembro, os sócios que pretendem concorrer aos cargos do Conselho Diretor, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, tá certo? Esse é o prazo para as inscrições das chapas para o Conselho Diretor e as inscrições individuais para os conselhos fiscais e deliberativos do clube, certo? A comissão de posse dessas inscrições, ela tem até o dia 29 para divulgar e homologar essas chapas, tá certo? Então, no dia 29 de setembro, a gente vai saber quem é que vai concorrer às eleições, à presidência do clube, né? Esse novo presidente, ele vai comandar o clube no biênio 2024-2025. Porém, a comissão eleitoral, né, vai dar posse já a esse presidente agora no 2023. Né? Provavelmente já nos inícios de novembro a gente já tem um novo presidente. Né? Portanto, no dia 22 de outubro, né, as eleições para a gente conhecer o novo presidente do Campinense Clube. A gente aproveita para agradecer o espaço, Afonso, e se colocar à disposição para quaisquer esclarecimento. Um grande abraço à torcida do Campinense.
Tá, então, presidente da Comissão Eleitoral da Raposa, Jair Carlos da Silva, Bruno, e só resumindo, né, o novo presidente vai assumir já no mês de novembro. Serão, vamos, 2 meses bônus, né, para esse novo presidente, porque o biênio vai valer para 2024, 2025, só que ele pega em 2023, até porque o Campinense tem um planejamento, tem que fazer um planejamento para o ano que vem. E para finalizar tudo isso, também um resumo do apelo que ele faz para os sócios patrimoniais pagarem, né, colocarem lá em dia a sua vaga de sócio. Porque, Bruno, pelo que a gente sabe de bastidores, poucos votantes. Se a gente for ver agora quem está em dia lá com o Campinense. Então, isso preocupa o Conselho Deliberativo do clube.
Muito bem, Afonso. Vamos ficar de olho aí, né? Agora, todos esses pré-candidatos que entrevistamos aqui, saber se vão para frente, né? Porque eu ainda espero que seja uma chapa única, para não ter moído, porque o que o Campinense menos precisa nesse momento é moído.
Pois é, Bruno, eu concordo com você, porém, Bruno, é só uma surpresa se for chapa única, viu? Pelos sim, bastidores, sim. Pelo que a gente conversa com um com o outro, será uma surpresa se for chapa única, porém a gente torce também, né, para o Campinense, foi confusão demais já durante esses 2 anos, não é uma nova eleição que vai ter isso novamente. Então a gente torce para que seja chapa única, porém muito difícil pelo cenário atual da Raposa.
Muito bem, Afonso, valeu, viu? Obrigado, qualquer novidade é só chamar.
Até a próxima, grande abraço para vocês.
Tá aí o Afonso Carlos, né, destacando as últimas do Campinense. Gabriel, esperar, né, agora esse processo eleitoral que não seja um processo doloroso, porque o Campinense ultimamente tem passado por algumas turbulências políticas, presidente que é afastado, presidente que não quer continuar, presidente que é eleito sem ninguém concorrendo, e naquele momento era até interessante duas chapas, porque o Campinense vivia um outro momento. Hoje não, hoje eu prefiro haja uma união do que uma disputa eleitoral. Porque disputa saudável na democracia sempre é importante.
Eleição de clube me lembra muito as eleições lá do interior, sabe, de cidade pequena. Porque parece que o moído é sempre o mesmo. Mas, independente de quem seja candidato, independente de quem ganhe, que seja uma boa gestão, uma gestão transparente e que o Campinense volte aos seus dias de glória, né?
Muito bem, valeu, viu, Gabriel? Obrigadão.
Valeu, Bruno, até a próxima.
Agradecer também sua audiência. O programa de hoje teve os comentários de Gabriel Abdo, na técnica Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
E amanhã a gente volta aqui com o repórter CBN chegando. Amanhã a gente volta com o Bate-Bola Campina. Tchau.